Entrevista.
E apesar de ter que enfrentar algumas dificuldades ainda, ter pouca visibilidade, o Brasil vem se transformando numa referência mundial na construção sustentável. A gente vai conhecer hoje um projeto pioneiro que aplica os conceitos sustentáveis em todas as etapas do processo de construção, desde o canteiro de obras. É a Casa 88 Graus. Patrícia O'Halley, arquiteta, urbanista e porta-voz da Casa 88 Graus, é quem conversa com a gente. Muito bom dia, Patrícia.
Bom dia, como vai?
Tudo ótimo, melhor ainda poder conhecer um pouco mais dessa iniciativa. Eu queria que você falasse do que é esse conceito sustentável na construção, Patrícia.
Olha, aplicar conceitos e estratégias sustentáveis na construção requer um estudo bastante profundo do clima do local. A gente precisa sempre analisar muito bem onde é que a gente vai construir para poder fazer uma casa que aproveite os recursos naturais de forma consciente e que impacte menos essa construção no entorno. Então, a utilização de materiais que não sejam tóxicos, que não impactem a vida das pessoas que vão habitar esse imóvel, a redução do consumo energético no próprio imóvel para que a gente tenha uma baixa emissão de CO2 na atmosfera, a utilização de estratégias bioclimáticas para fazer com que o consumo energético da casa seja também reduzido, reaproveitamento de água da chuva, enfim, diversas estratégias que a gente pode aplicar para reduzir o impacto negativo no terreno e maximizar o impacto positivo. Eu costumo dar um exemplo de melhora do impacto positivo, que é o paisagismo nativo. Quando você utiliza um paisagismo nativo, você está melhorando o bioma local, você está devolvendo para aquela área o microclima, as espécies nativas, aproveitando a ave fauna, né? Melhorando a vida desses animais da região. É isso.
Pois é. E aí, tentando traduzir um pouco mais essas questões super importantes que você traz para a gente, né? Quando você fala da climatização, você está falando do quê? De sombra, de janela, de circulação de vento, posicionamento de paredes. Como é que a gente pode garantir uma climatização melhor para uma residência e um consumo menor de energia em decorrência disso, Patrícia?
Bem, a hora que você vai desenhar uma casa, existem alguns softwares que ajudam no processo de simulação do clima local. Então, a gente sabe a posição da casa com respeito ao sol. Nessa posição, você vai entender no seu desenho quais são as melhores aberturas para entrada de luz natural, sem que a radiação direta deixe o ambiente extremamente aquecido no verão. E que no inverno ele fique fresquinho com a ventilação cruzada, aproveitando para retirar o ar quente da casa, né? Então, o conceito que a gente está usando aqui no escritório para trabalhar com isso é o conceito moringa. A moringa, no verão, ela deixa a água fresquinha e no inverno ela mantém a temperatura ambiente da água, né? Isso. Então, esse é o mesmo parâmetro que a gente está utilizando, aproveitando as aberturas para iluminação natural, aproveitando aberturas para tirar ar quente, para deixar o ar ficar no inverno, para aquecer a casa, criar alguns parâmetros de invernadeiros que ajudam a gente no inverno a captar a radiação do sol e transformar isso em calor para dentro da residência ou do imóvel, do que for.
É porque quando você fala na climatização, no primeiro momento a gente pensa numa casa mais fresca para reduzir o consumo de ar-condicionado e tudo mais. Mas aí chega no inverno, como é que se garante exatamente essa circulação maior de ar e o sol de alguma maneira para não dar mofo, né, Patrícia?
Exatamente. Então, o que a gente faz? No verão, a gente projeta um beiral do telhado, por exemplo, que permita a proteção da radiação direta no cômodo da casa, né? No inverno, o que vai acontecer? Como a inclinação do sol é menor, você consegue receber a radiação do sol direta, porque o sol ele acaba como um bactericida, né, do espaço. Ele te ajuda a eliminar bactérias do ar e também ajuda a não ter esse mofo todo, a umidade toda, que a gente já sabe que no inverno acontece, né?
Pois é, agora que tipo de material pode ser usado para isso, Patrícia? Porque esse conceito, né, da casa sustentável também é acompanhado de materiais que causem menos impacto.
Exato. Os materiais, eles precisam ter no seu processo de produção baixa energia embebida, o que significa que desde a captação dessa matéria-prima até a devolução desse material para a natureza, depois do desmonte da residência, esse material no seu processo precisa consumir pouca energia, tanto na fabricação quanto no transporte desse material até a loja, no transporte do material até o imóvel que vai ser construído, no uso desse material e na devolução dele para a natureza. Vários materiais hoje já estão no mercado disponíveis para utilização. As fábricas, as indústrias hoje já estão super antenadas nessa questão da baixa energia embebida nos materiais, materiais de boa absorção, materiais que deixam a parede respirar para não ter umidade, como, por exemplo, a cal, que é uma tinta muito antiga, né, mineral, e ela deixa a parede respirar, tirando a umidade da parede sem ser tóxico também para as pessoas que habitam o ambiente.
Mas aí a cal é muito antiga e é relativamente barata. A gente enfrenta ainda uma dificuldade, Patrícia O'Halley, por exemplo, na questão da sustentabilidade. Se a gente pensa em alimentação, alimentação orgânica, com certeza é muito mais saudável. Mas, lamentavelmente, ainda é mais cara. A casa sustentável ainda é muito mais cara?
Não. Olha, eu costumo dizer que isso virou o mito da sustentabilidade. Hoje todo mundo diz, ah, uma casa sustentável é muito mais cara. É, dá para você perguntar para os meus clientes. A gente tem aqui pelo menos 20 casas sendo construídas aqui no Vila da Mata, que é um empreendimento residencial, e todas as casas são sustentáveis. A gente tem materiais apropriados, desenho bioclimático. E você imagina, para você respeitar o clima local para desenhar a sua casa, isso não tem custo, isso tem conhecimento. Né, que não é um conhecimento de quem está inventando a roda, como aqui no nosso escritório. Aqui ninguém inventou a roda. O que a gente fez foi estudar, foi buscar na arquitetura autóctona, na arquitetura vernacular, aquilo que existe de mais consciente com relação ao clima. Né, como é que a gente desenha as aberturas, como é que a gente projeta as proteções para a radiação solar, onde é que a gente abre para ventilar. Tudo isso a arquitetura vernacular já traz intrínseca, porque as pessoas vivem em contato com o clima direto o tempo todo. Então, elas já absorvem esse conhecimento e aplicam na sua arquitetura para poder sobreviver com proteção do clima naqueles locais.
Pois é, mas é preciso ter uma sintonia com o ambiente, né? Porque quando você fala no sol, no verão, o sol bate de um jeito, no inverno a incidência vem num outro ângulo. Quer dizer, minimamente é preciso parar, respirar e atentar para esses detalhes que não são detalhes, né? É a nossa relação com o ambiente que a gente vive.
Claro, sem dúvida nenhuma. A arquitetura ela tem obrigação de colocar o clima como um dos principais elementos para o desenvolvimento do edifício. A gente costuma dizer aqui no escritório que a gente descobre a forma da casa que está no lugar. Né? Se a gente for analisar o clima, a gente vai vendo que a abertura tem que ser desse lado, o fechamento desse lado, um vidro grande aqui, uma saída de ar quente mais alta. E aí a gente vai descobrindo a forma do imóvel naquele terreno em função do clima. Isso é que é bacana. A arquitetura ela já traz com ela, a arquitetura que está preocupada com o entorno, traz com ela o design que pede aquele clima, né? E aí você tem um resultado energético muito bom e também de conforto térmico.
Patrícia O'Halley, captação de água da chuva é possível com essa estrutura de casa?
Sem dúvida nenhuma. A casa 88 graus, que a gente está lançando agora como ícone aí da arquitetura sustentável, a gente desenvolveu uma cobertura que se chama Wave Stud, que é baseada, inspirada numa estrutura que foi desenhada pelo Gaudí, um arquiteto espanhol. A gente desenvolveu essa cobertura exatamente para fazer a captação de água da chuva mais fácil, aproveitando as curvas dessa cobertura e também aproveitando a própria curvatura da cobertura para fazer a saída de ar quente no local certo onde a gente precisava. Então, captação de água da chuva, reaproveitamento dessa água para irrigação do jardim, nos vasos sanitários, tudo isso é super possível.
e captação de energia solar? Porque eu tô vendo uma foto aqui de uma casa belíssima, e aí quando você fala do Wave Studio, eu fico vendo que o telhado de fato parece uma onda, né? É uma casa que parece completamente integrada ao ambiente onde ela está construída. Mas a captação de energia solar, pelo menos eu não consegui descobrir aqui onde está. Porque
é,
o telhado, ele é maravilhoso.
Na verdade, assim, o grande desafio hoje da arquitetura é integrar as energias renováveis, né? Então, o que a gente fez nessa casa? A gente fechou uma parceria com uma empresa chinesa, obviamente, que desenvolve essas tecnologias aí bem avançadas, e a gente está usando uma thin film, que é uma célula fotovoltaica flexível. Então, atrás da onda principal da curva da casa, a gente tem uma faixa muito grande onde a gente vai colar essa placa flexível. E ela vai estar a fachada norte, captando a energia solar máxima, a radiação solar máxima.
Agora, me explica a pergunta que não quer calar, Patrícia. Por que casa 88 graus?
Então, o selo consciente, o R88, ele é uma graduação que foi criada aqui no escritório, né, que vem graduar todos os projetos que a gente desenvolve aqui dentro. Então, a casa 88, ela recebe o nosso selo máximo, a nossa graduação máxima de 88 graus, porque a gente considera que 12 graus já estão fora dessa graduação, porque só por ter nascido a gente já impactou o ambiente. Então, não dá para considerar 100% de sustentabilidade, como muita gente costuma dizer por aí, né?
O objetivo é reduzir o impacto no ambiente, garantir a sustentabilidade no processo de construção e depois que a pessoa vai morar na casa também, né, Patrícia?
Exatamente, sem dúvida nenhuma. Eu acho que uma das coisas que a gente prima também é a questão da qualidade interna do ar, então a utilização de materiais não tóxicos para que a gente não contamine as pessoas que estão habitando aquele ambiente. Isso é de extrema importância, né? A gente não utilizar fenólicos, vernizes tóxicos, tudo à base de água, né? Porque é muito importante a gente não impactar o meio ambiente, mas também não impactar a saúde de quem está habitando o imóvel, né?
E até a madeira utilizada requer atenção, né?
Sem dúvida. A gente está nesse projeto principalmente buscando aqui parcerias para desenvolver o máximo possível de responsabilidade social, inclusive, não só a questão ambiental está sendo analisada e prevista. Nesse projeto existe uma preocupação social com o pessoal que está trabalhando lá no Jari, a madeira vem de lá e uma comunidade que trabalha com essa madeira está desenvolvendo os cortes para a gente, e a casa vai ser construída com madeira totalmente certificada, colada, laminada e com responsabilidade social.
Patrícia O'Hara, eu quero agradecer muito a sua participação, mas eu queria que você deixasse o contato para quem quer conhecer um pouco mais deste projeto, que é pioneiro, da Casa 88 Graus.
Eu é que agradeço a participação, é sempre bom a gente ter um espaço para poder falar dos nossos projetos, dos nossos sonhos, né, de fazer um mundo melhor. Então, a Casa 88 Graus tem um site que todo mundo pode acessar, é bem facinho, Casa 88 Graus. 88 número, graus, escrito por extenso, .com.br.
Muito obrigada, Patrícia O'Hara. Patrícia é arquiteta, urbanista e acabou de conversar com a gente aqui sobre a Casa 88 Graus. Um ótimo dia para você.
Para vocês também, um abraço.